todos nós sabemos, ou se não sabemos, deveríamos saber, que o Brasil é um país que tem índices de violência significativos. Contra a mulher, mais ainda. Contra a mulher negra, é preocupante. E nós temos na UEM, inclusive encerrando hoje, o terceiro colóquio Feminismo Negro, diálogos sobre o empoderamento da mulher negra. E nós vamos conversar agora com Alexandra Lojas. Ela está à frente de uma ONG, de uma organização não governamental, chamada Negras Empoderadas. E ela também é consuleza da França no Brasil e fala hoje no colóquio Feminismo Negro. Senhora Alexandra, bom dia.
Bom dia, bonjour a todos.
Quando se fala da mulher no Brasil, as mulheres já têm o preconceito porque o Brasil tem uma formação cultural, infelizmente, que ainda preserva muito o machismo. E a violência contra a mulher é significativa, contra a mulher negra, preocupante. Como tentar reverter esse quadro no país que tem esse ambiente histórico?
Eu acho que para desconstruir um problema, precisamos enxergar de onde ele vem. Se olhamos que os negros no Brasil consomem R$1,5 trilhão de reais por ano, precisamos enxergar que eles estão ausentes dos espaços de poder, de decisões, da mídia. Quando você olhar a televisão brasileira, num país que tem 57% de negros nesse país, temos só 4% de negros na televisão. E sempre em cargo servicial, estigmatizante, como assim, olhando a mulher que é sempre a faxineira, ou a babá, ou a escrava, ou a mulher assim, hipersexualizada, a amante que destrui os casamentos dos ricos brancos das novelas. E não podemos continuar com essa estigmatização, porque esse traz consequências na autoestima das crianças negras. Se vocês olham a pesquisa do Kenneth Clark, 85% das crianças negras de menos de 5 anos escolhem a boneca branca como a linda e a boazinha e a negra como a feia e a mal. Então, imagina se já uma criança aos 5 anos está tendo uma baixa autoestima, como ela vai poder se desenvolver num mundo que inferioriza ela de uma maneira muito sutil, muito subliminar e de uma maneira muito planejada, porque ou estamos num país, numa narrativa que é muito eurocêntrica, muito machismo-cêntrica e heterocêntrica. E quando você está fora desses padrões, você é alienado ou inferiorizado. E esse não é muito frontal. Mas se olhamos para tal o feminismo em geral, se olhamos a maioria da população brasileira, o feminismo devia incluir mulheres negras. Mas elas nem conseguem conquistar esses espaços.
A senhora colocou, inclusive, muito bem que o Brasil é um país afro. Né? O Brasil tem uma influência afro significativa. Claro. Inclusive, parece mais uma extensão da África do que qualquer outro continente. Agora, nós brasileiros que conhecemos muito pouco dessa questão afro, e nós, essa ideia de que somos afro não implica em que nós temos consciência disso?
É que o Brasil tem a maior população negra do mundo depois da Nigéria. Então, é interessante enxergar o quanto esse problema é sério. Não podemos assim, achar que é só um detalhe. Olha os desenhos animados, não tem protagonistas negros. Nunca tivemos uma campanha de publicidade que promove margarina com uma família de negros, feliz. Quer dizer que não consumimos margarina, não consumimos pasta de dente, não consumimos fraldas para nossas crianças. Precisamos ser representados e fazer parte dessa democracia e dessa coisa que chamamos de ser iguais, porque se estamos iguais, eu me questiono, quando falo para meus amigos brancos que falam, ah, mas não tem racismo, eu falo, bom, você trocaria seu lugar de branco com todos os privilégios que você tem para ser negro ou para ser negra? Porque, e com todas as consequências que se traz de você talvez não conseguir mais trabalhar ou de ter um trabalho de baixa renda ou de ser estigmatizado ou perseguido ou seguido por um segurança no supermercado, de estar barrada por a polícia mais vezes que os brancos. Então, quais são as consequências? Precisamos pesquisar e ter estatísticas mais sérias para enxergar o quanto esse problema é grave. E eu, como negra, como francesa, foi muito interessante, porque eu recebo mais de 6 mil pessoas por ano na residência consular. E bom, o protocolo francês faz questão de eu ficar na entrada para dar a bem-vinda a todos os meus convidados. E muitas vezes, brasileiros passando na frente de mim achando que sou uma funcionária da casa. E também, se eu fosse a funcionária, gostaria de não ser invisível. E isso é tão enraizado e é tão velado que, quando você é branco, é muito difícil enxergar isso. Que quando vou, por exemplo, para o supermercado, eu sou estrangeira e, bom, vou comprar produtos importados. Vou ter um segurança me seguindo porque acha estranho uma negra comprando produtos importados. Então é muito sutil e, para mim, hoje, essa conversa precisa ser elevada e tampouco quero, assim, para mim é muito importante entender que o branco de hoje não é responsável por o que foi feito ontem com a escravidão. O alemão de hoje, de minha geração, não é responsável por o que aconteceu ontem com Hitler, mas somos todos responsáveis para reequilibrar o que... Assim, as consequências traumáticas desses eventos e também reequilibrar o que vamos contar para nossas crianças. Porque nossas crianças negras precisam ter figuras inspiradoras dentro dos livros didáticos como André Rebouças, Machado de Assis, Teodoro Sampaio, que foram embranquecidos na história do Brasil, mas são personagens brancos, negros, desculpa. E você sabia que a geladeira foi inventada por um negro, que o marca-passo também, que a antena parabólica foi inventada por um afrodescendente? Então, essas coisas precisam entrar nos livros didáticos para nos dar dignidade e inspirar nossas crianças a conquistar espaços e enxergar que eles podem se tornar o próximo Niemeyer da arquitetura, ou se pode tornar dentista, e não ficar assim presos nos estereótipos que a mídia nos coloca, com papéis muito servicial. E realmente, para mim, é meu desejo mudar, mas de uma maneira construtiva.
Senhora Alexandra, uma última pergunta. O Brasil, a senhora tem uma experiência internacional, conhece uma série de países que tratam dessa questão também, e o Brasil é visto como um país com muito preconceito. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aquele discurso que nós somos um país democrático, de inclusão, bastante aberto às diferenças, à diversidade. E pelo que a senhora coloca e pelos números que a gente vê, isso não é uma verdade. O mito da democracia racial no país, do Brasil, é um mito? Comparando, por exemplo, com a violência, com a questão racial nos Estados Unidos, que a gente acompanha agora, ou mesmo com a questão da discussão dos imigrantes na França, aquele movimento que existe até mesmo de uma política conservadora contra a imigração afro. O Brasil é um país que está melhorando? Tem méritos em relação à inclusão ou não? Nós temos, às vezes, situações piores do que aqueles que a gente aponta como mais preconceituosos.
É por isso que eu amo o Brasil. É que vejo que o Brasil tem um potencial para mudar muito mais rápido que muitos outros países da Europa. Quando, por exemplo, eu enxergo os Estados Unidos... comunicamos muito sobre o fato de que lá tem muitos atos racistas. E vou te dizer, eu já morei lá no Washington D.C., em El Paso, no Texas, e também em Los Angeles, na Califórnia. Nunca sofri de racismo lá. E claro que tem, mas eu sofro de racismo cada dia na França ou no Brasil. E vou te dizer por quê. Porque eu acho que os Estados Unidos estão 100 anos na frente de nós. E o que incomoda é que falamos no mundo inteiro que os Estados Unidos é o pior país sobre condições raciais. Mas não é verdade. Tanto que lembrar, 60 anos atrás, não podíamos entrar os brancos e os negros nos mesmos restaurantes, não podíamos nos sentar nos mesmos assentos no ônibus, não podíamos entrar nos mesmos banheiros. Mas em 40 anos de cotas, hoje podemos... estar, assim, o negro entra em todo o espectro da sociedade estadunidense. E temos assim, prova disso. O presidente é negro, a mulher mais rica dos Estados Unidos é negra, a Oprah Winfrey. Temos a CEO da Xerox, que é a Xerox, que é Ursula Burns. E, bom, basicamente o negro entra em todo o espectro da sociedade. Mas como o negro hoje tem lá poder econômico e poder na mídia, quando acontece uma absurdeza, uma coisa racista, um acto preconceituoso, você escuta isso, tem uma repercussão mundial. Mas se você olhar o Brasil, morrem 156 negros por dia. E ninguém está falando disso. Tem como um genocídio planejado de embranquecer o Brasil. E ninguém está falando disso. Porque já a polícia foi inventada no Brasil para ir atrás dos escravos. E essa dinâmica ainda sobrevive. Porque eles, se você olha, a Amnistia Internacional estava em Davos no começo do ano para o Fórum Econômico de lá, e eu me encontrei com o Ban Ki-moon e a Amnistia Internacional para falar sobre o genocídio que está acontecendo no Brasil, que a mídia está colocando muito pouco atenção. Mas eles enxergam que 8% dos casos desses homicídios são resolvidos. E se você olhar a absurdeza desses factos, não se escuta no resto do mundo. Vamos, por exemplo, falar muito mais dos atentados de Paris ou de Nice, quando mesmo cada dia morrem mais pessoas aqui no Brasil. E esse acho um absurdo, mas eu vejo que o Brasil é um país que é como uma adolescente rebelde. Hoje está numa construção de estar aberto à crítica, à construção que vai para frente. Eu vejo que o Brasil está passando como por uma detox econômica, mas também política. E vocês estão muito mais abertos, talvez, para se reinventar e para enxergar o país dentro do espelho, com fatos que incomodam, mas que vocês querem mudar. Eu acredito muito no Brasil e por isso que também o Brasil me deu um palco enorme para falar desses assuntos. Então, eu agradeço muito poder verbalizar isso, porque é muito importante poder escutar também a mulher negra e qual é a nossa realidade no dia a dia.
Nós é que agradecemos a senhora Alexandra Lojas. Obrigado por essa entrevista aqui à CBN.
Muito obrigada. Au revoir.
Eu conversei com Alexandra Lojas. Ela fez uma palestra ontem no terceiro colóquio Feminismo Negro. Não hoje, como eu tinha dito. Inclusive, o colóquio termina hoje. Hoje é o último dia dele. O colóquio que discute o empoderamento da mulher negra. Inclusive, Alexandra Lojas, além de ser consuleza da França no Brasil, ela está à frente de uma ONG, uma organização não governamental, Negras Empoderadas.